Graças a Deus.
Bom, boa tarde a todos, a todas e todos, tá? Bom, estamos aí hoje novamente então para a nossa derradeira reunião do SEC para esse ano, esperamos que assim seja, né? E a pauta de hoje é um pouco extensa, então nós vamos começar já com a questão dos informes. Primeiramente, nós gostaríamos de informar os conselheiros. Conselheiros, nós tivemos via PROEC um projeto aprovado no CNPq com bolsas, né? Então nós temos aí bolsas, é claro, será a premiação do projeto, né? Que no caso nós falamos aí, em termos geral, seria uma mostra, uma feira, onde nós vamos trabalhar aí com algumas temáticas e, é claro, no município de Santo André, na tentativa de aproximar as escolas estaduais e municipais de Santo André para participarem da universidade. Então, nosso principal objetivo é trazer essas escolas, é convidar e trazer essas escolas para apresentarem trabalhos, os quais serão direcionados, né, para que estejam dentro da temática que nós propomos o projeto. No caso, é de acordo, agora não lembro exatamente o nome, o título, mas é de acordo com o que a Unesco recomenda para o ano que vem, que é se abordar as diferentes linguagens das tribos indígenas dos diferentes países. Não me falei memória, é essa temática. Então, esse será o foco principal. Os alunos virão até nós para fazer as apresentações. Nós estamos já em tratativa para ver se a gente consegue ampliar. A premiação são 5 bolsas por um ano para o Felipe Júnior, de sexto ano à primeira série de ensino médio. Então, é uma bolsa por ano que a gente está pensando em premiar. E aí, depois, com a produção de materiais diversificados ao final. Tá? Então, ainda estamos em vias de instituição do projeto. E acredito que a gente comece efetivamente em fevereiro do próximo ano para fazer essa exposição em outubro. Outubro a gente pretende fazer essa feira. Então a gente conta com os conselheiros e com as conselheiras e conta também com o apoio dos discentes, é óbvio, né? Principalmente discentes, docentes, PAs, para que a gente, do público externo, que a gente consiga fazer com que essa nossa feira torne-se a primeira de muitas, né? O primeiro passo. A segunda que eu gostaria de estar falando para vocês é a respeito da... Eu, no mês de novembro, estive no Uruguai, onde eu pude acompanhar o Fórum de Extensão do Uruguai, e também nós contamos com a participação das diferentes universidades da América Latina, não todas, mas a gente teve presente Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, e houve assim, muitas discussões, foi muito producente, e a gente observa que cada país tem uma diferenciação em termos de seu entendimento de extensão, enquanto alguns países entendem a extensão como assistencialista, né, nem todos têm a mesma vertente que a gente acaba construindo aqui no Brasil e que nós temos hoje via CNE uma própria resolução específica. Então, assim, a gente nota no Uruguai uma preocupação muito grande atualmente com a terceira idade, porque o Uruguai hoje há uma inversão, né? A expectativa de vida aumenta e os idosos estão voltando para a universidade para se capacitar para voltar ao mercado de trabalho. Então, é um outro aspecto. Há uma participação efetiva da população e da comunidade em geral, as cooperativas, os sindicatos, também trabalham com enfoque extensionista, então eles estão sempre presentes na universidade, isso é uma coisa interessante, é diferente, né? E um outro aspecto que também chama atenção, que é a curricularização. Eles têm se discutido muito essa questão, e onde se dá muitas ações de extensão são os cursos voltados à saúde, de um modo geral. Tá? Então é onde mais se foca. E uma das questões que nós podemos dizer que nós logramos êxito, né, que nós somos referência, é na inserção das atividades extensionistas como obrigatória para a progressão docente. Nenhuma outra universidade presente, nem dos outros países, tem essa característica como a gente tem aqui na ABC. O professor progredir precisa fazer extensão. Então, a gente conseguiu atrelar essa questão. Né? E nós teremos uma exposição também, outra forma, uma exposição no shopping, prevista para a segunda quinzena de fevereiro. Tá? Estamos aí em vias de construção da exposição, né, Lilian, para falar um pouco sobre isso.
Na verdade, a gente vai fechando um nível de cooperação no shopping para 5 anos, até a gente fazer pelo menos uma ação por ano, né? Eles sempre querem a ideia de próximo ano o tema vai ser astronomia. E a gente vai trabalhar não só a exposição, mas também palestras, observação do céu e outras atividades. A astronomia está envolvida no grupo, né? Nós já tivemos, para quem não sabe, eu faço uma aula de astronomia que foi a Casa da Matemática, um projeto que a nossa colega Maria Isabel e a professora Virginia, a professora Ivonir, né, encabeçaram. Foi cedido um espaço de uma loja e que foi montada uma fotografia de uma casa com desafios matemáticos. Né? Essa exposição ficou lá por 3 semanas e fez muito sucesso. A administração do shopping nos chamou novamente, querendo dar continuidade a essas atividades de divulgação científica, colocando espaço dentro da exposição para isso. Né? É um espaço muito interessante para a gente, porque o público do graduado é muito grande. Né? A gente até como brincando falando assim, que o graduado acho que é um dos jovens, o shopping da região talvez seja mais democrático que a gente tem, porque você tem assim, muita gente de mais diferentes, né, condições que se frequentam o shopping. Então a gente quer aproveitar esse espaço e estamos construindo aí na segunda, para a terceira e quarta semana do mês de fevereiro. Um projeto bem interessante para a formação do professor Peter Esther, professor Marcelo Leite, professor Aníbal e professora Laura. Não, ainda não, professora Laura.
Eu?
Professor Ivanir, professor Zia.
E é claro, a Vanessa, né? A Proé aqui.
Eu, Vanessa,
tem mais que a gente puder agregar.
Vai ter um novo desafio aí que a gente tem que fazer.
Agora,
pois
não. Então, a ideia de currículo, de curricularização da extensão é um pouco diferente da nossa. Tá? As disciplinas, ela tem um quadro parecido, porém ela não é obrigatória. Tá? Porque assim. Hoje, o que eu percebi é que eles fazem, eles chamam também de extensão, atendimento, apenas atendimento ao público, que seria mais um caráter assistencialista do que qualquer outro. Então, existe uma certa, eu diria assim, uma interpretação dúbia, né? Não é a mesma interpretação que nós damos para extensão. Isso, mas eles têm sim, tem algumas universidades que têm experiências bem interessantes, principalmente no curso de medicina. Ah, e aí sim, eles trazem o povo para dentro, né, e levam, sondam, levam, fazem pesquisa para verificar quais são as maiores necessidades do povo, no geral, de algumas comunidades. Eu vou, agora a gente vai passar para o informe das eleições. A Renata, por favor.
Obrigada, pelo convite.
Fazer um resumo bem breve das eleições que a gente teve esse ano para representantes do CEF, vinculado ao edital da PROEF de 2018. Nessa eleição, houve candidatos a representantes para docentes do CCNH, docentes do CNCC, docentes do CEF, um técnico administrativo, um centro de graduação e um de pós. Todos eleitos por seus pares. Aqui é o calendário, né, que a gente colocou no edital. O período de inscrições foi do dia 6 a 14 de novembro. A gente teve um período de reabertura de inscrições para a categoria CCNH de A. Dia 23 de novembro foi o prazo de análise de inscrições e divulgação dos candidatos. 26 de novembro foi o prazo de recursos. 27 de novembro a gente divulgou as inscrições homologadas. Os candidatos tiveram um período para a campanha eleitoral de 28 a 30 de novembro. As eleições ocorreram do dia 3 ao dia 5 de dezembro. Dia 6... A gente fez a apuração dos votos em sessão pública no dia 6 de dezembro. Dia 7 de dezembro a gente fez a divulgação preliminar. Dia 10 de dezembro foi o prazo de impugnação e agora dia 11 a gente divulgou o resultado final. Aí, A gente teve como chapa ganhadora do CCNH a Maria Cândida e a Maria Beatriz, com 22 votos. Do... Cadê? Do SEC, a gente teve a chapa da Luciana Xavier com a Regimeira Oliveira, com 28 votos. Do CNCC, a gente teve empate da chapa da Silvia Dota com a Juliana Braga e a Juliana Berbete com o Fabrício Olivetti, mas aí por critério de desempate, como a Silvia Cristina tem mais tempo de casa, ela foi a chapa vencedora. É, de centro de graduação, a gente teve a chapa do Daniel de Freitas e da Fernanda Zahra, com 46 votos. E de centro de pós-graduação, a gente teve a chapa vencedora Anitta Simão e a Dione Mesquita Costa, com 16 votos. Representante técnico administrativo, por chapa única, a gente teve a Priscila Carvalho da Aviação. E agora, a Maria Minola, pelo nosso representante, por chapa única.
Escritas no segundo tempo.
Isso.
Período de prova, todas as pessoas sabem que não tiveram nenhum inscrito.
Vale ressaltar, né, eu acredito que é interessante, que nós tivemos chapa, mais de uma chapa, ao contrário do que já aconteceu, né, quando a gente às vezes tinha uma única chapa inscrita. Então houve votação, acho que isso é interessante.
Só para os cargos de TA mesmo, é que não
teve. Todas as outras categorias.
Todas as outras.
Isso é interessante, vale frisar que assim, a gente, eu lembro que quando eu comecei no antigo CEL, né, a gente tinha uma única chapa, então era, a gente estava eleito quando a gente se candidatava. Eu acho que Renata, no ano passado já teve mais uma chapa.
No ano passado teve bastante concorrência.
Então assim, mas é interessante, é legal que mostra até os discentes também, né, os
discentes. No ano passado teve 5 chapas.
Bom, isso é ótimo. Isso mostra que há um interesse maior e uma divulgação maior até das ações de extensão pública.
O processo eleitoral ele termina com a publicação das portarias de nomeação dos novos membros. Ela está prevista para janeiro de 2019. Tá
bom? Ok. Bom, e agora, como último informe, o professor Pedro nos pediu a palavra.
Eu quero agradecer ao professor Vanir e a Comissão de Assistência à Cultura por permitir que eu fale aqui em nome do corpo, da equipe coordenadora do coro da UFABC. Eu vou ser breve. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Pedro Lopes Ribeiro. Eu sou docente do CNCC desde janeiro de 2011. E entrei no coro da UFABC esse ano e passei a integrar a equipe coordenadora em 7 de agosto desse ano, como coordenadora adjunto. E a ideia é que o ano que assim, a gente está passando por uma reestruturação da equipe coordenadora a partir do ano que vem, a partir do ano que vem eu vou ser o coordenador do coro, né? Substituindo a professora Ana, que encerra a sua participação. Ela continua como membro da equipe coordenadora, mas não mais como coordenadora, né? A partir do ano que vem. O que eu gostaria de fazer aqui, em nome do diretor artístico, o Márcio Roberto Andrei, membro da nossa equipe, que faz algumas poucas edificações, algumas informações que foram discutidas durante a quarta reunião ordinária da SEC, no dia 18 de outubro deste ano, umas informações que eu gostaria de apresentar novamente, para fazer algumas certificações. A primeira é uma das coisas que foram discutidas referentes especificamente à escolha e também à manutenção da escolha do maestro Roberto como regente titular e diretor artístico do Coro da UFABC, né? Foi mencionado, se perguntou, por que que se escolheu ele, por que que se mantém a escolha dele, né? Primeiramente, por que que ele foi escolhido? Ele convém recapitular um pouco da história de como o Coro da UFABC começou, que provavelmente muitos aqui conhecem a história, mas aqueles que não conhecem, também para a gente se situar, vou relembrar brevemente a história, isso a gente vai completar 5 anos no ano que vem, né? Então, mas quase 5 anos atrás, quando o Coro foi criado, a ideia do projeto, original do projeto, era buscar uma inserção, uma maneira de fazer inserção da comunidade, da UFABC, na comunidade dos municípios da região do ABC, inserção cultural artística, né? Interação com a comunidade externa. Era um dos objetivos, né? Não só para os alunos, para os docentes, para a comunidade interna, acadêmica, mas também para a comunidade externa. Né? Na época, o campus São Bernardo do Campo ainda estava incipiente, então buscou-se, uma primeira etapa, é a integração, inserção na comunidade da região de Santo André. E o maestro Roberto, na época, era regente titular do Coro Municipal de Santo André, já tinha uma produção considerável nessa posição, e, portanto, era uma escolha natural para a gente convidar como regente. Nesse contexto, optou-se por fazer a contratação dele como prestação de serviços por meio do CNPJ, usando o critério de inexigibilidade de licitação presente no artigo 25, inciso 3, da Lei 8.666, de 1993, né? Que diz o seguinte, o artigo 25 diz que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, conforme dispõe o inciso 3º, para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Né? E baseou-se nesses critérios. E o maestro Roberto preenchia perfeitamente esses critérios e continua preenchendo até hoje, portanto, é uma das razões pelas quais a gente escolheu ele na época e manteve-se essa escolha até o momento. Outra razão, até mais importante, pela qual a gente mantém o maestro Roberto, que questões de quando você olha o trabalho de um coro universitário, você pode pegar vários exemplos aqui na Rede de São Paulo, o coro USP, o coro da Unifesp, o coro, os coros de unidades, sei lá, o da ECA, na USP, tem vários exemplos, né? Há uma rotatividade da equipe coordenadora, mas o diretor artístico se mantém. Pelo seguinte motivo, o projeto artístico é um projeto de longo prazo. Ele não pode ser reiniciado do zero a cada 3-4 anos. Nenhum corpo universitário faz isso, porque nenhum projeto artístico se sustenta se os negócios têm que ser feitos do zero a cada 3-4 anos. Então, nenhum coro artístico renova, modifica o diretor artístico, a menos que haja uma razão muito forte para isso. O que não quer dizer que não seja necessário avaliar os resultados desse projeto artístico. Isso a gente tem muitos dados para provar. Só para citar, por exemplo, esse ano, nós apresentamos várias vezes, tanto na UFABC como na comunidade externa, devo citar em especial uma apresentação no segundo encontro de coros adultos no Teatro Municipal de São Paulo, que é algo que não é pouca coisa, vocês vão te convir, né? E então a gente tem o que mostrar como resultado desse projeto artístico conduzido pelo maestro Roberto. Né? Bom, tudo isso quer dizer que a gente está seguindo, segundo essa lei, rege a contratação do maestro Roberto, a métrica que é adequada para medir produção artística, que não é a mesma métrica que se usa para medir produção acadêmica. Isso é uma coisa que eu devo frisar. Bom, outra informação que eu gostaria de retificar é que foi discutido na quarta reunião ordinária do 7 de outubro, é a questão da participação da comunidade externa no coro da UFABC. A gente coletou alguns dados, nisso eu quero agradecer os bolsistas João Vitor e Matheus, que nos ajudaram nesse detalhe, e também o Adriano Dirken, que é o outro membro da equipe coordenadora, que ajudaram a gente a coletar e analisar esses dados, referentes à lista de presença dos ensaios do coro da UFABC ao longo do ano. E eu gostaria de passar algumas estatísticas para vocês referentes à participação de cada setor: alunos, docentes, técnicos administrativos e comunidade externa. Então, eu vou passar esses dados para vocês a partir de junho, porque a vigência do contrato do Maestro Roberto para este ano foi publicada no Diário Oficial da União, 30 de maio, então a gente vai começar a partir deste período. Então, em junho, então, digamos, alunos, docentes, terás, comunidade externa. Dados aqui de alunos, então a gente tem a partir de junho 66,7% de alunos, os docentes temos 6,35% de docentes, 6,35% de TAs e 22,22% de comunidade externa. Em julho, temos 67,16% de alunos, 4,48% de docentes.
Se você fizesse um fale para a gente, tá. Fica mais fácil, fica mais rápido. Tá bom.
Desculpa. Bom, porque é chato ficar falando números. Vocês me desculpem.
Tranquilo.
Tá. 4,43%.
Tem uma média de alunos, assim, para facilitar um pouco o entendimento?
Bom, segundo os dados ao longo do ano, ao longo do ano, mais ou menos, a média de participação de alunos gravita ao redor de 65% a 67% de alunos, entre 3% a 7% de docentes, 5% a 7% de TAs e de 22% a 26% de comunidade externa, baseando-se em informação preenchida em formulário online. Como nem todos que participaram dos ensaios preencheram o formulário, a gente, principalmente da comunidade externa, a gente estima pelas listas de presença que a percentual de comunidade externa deve estar, na verdade, subestimado por esse formulário e deve estar mais ou menos ao redor de 30% ao longo desse período, né? Então, a gente tem uma participação considerável da comunidade externa no grupo de coralistas do coro da UFABC, né? A última retificação que eu gostaria de fazer é referente ao contrato que o maestro Roberto fez com o reitor da UFABC, Isso foi solicitado por ele em reuniões de março, julho deste ano, para preencher um orçamento para a comemoração dos 5 anos do Coro da FABC, que serão comemorados no ano que vem. Né? A cultura e o pró-reitor de cultura e extensão autorizaram esse contato, levando em conta que ele, como cidadão e artista da região do ABC, tem liberdade para atuar e conversar com as diferentes áreas da universidade. Né? Isso é uma coisa que eu gostaria que ele não fez isso passando por cima das instâncias apropriadas. Isso foi, ele foi consultou a PROEP, consultou o pró-reitor e teve autorização para fazer isso, para consultar diretamente o reitor. Né? Eram basicamente essas as informações que eu gostaria que eu queria repassar. Eu vou passar para as minhas considerações finais. Peço, agradeço a paciência de vocês, sei que vocês têm ajudado cheio. A ideia é que a gente está, a partir do que vem, reestruturando nossa equipe coordenadora. Eu estou entrando como coordenador titular da equipe a partir do ano que vem, para tentar, inclusive, desfazer alguns problemas que a gente teve ao longo desse ano, principalmente no que concerne a questão de diálogo com a PROEP, com a Central de Cultura da PROEP. Né? Então, a ideia é a gente corrigir os erros que a gente cometeu ao longo desse ano, a gente buscar renovar e fortalecer o diálogo institucional entre a equipe coordenadora do Coro da FABC e a PROEP. Né? A reestruturação da equipe tem vários objetivos, tem esse objetivo. Né? A gente agradece, conta com o apoio da PROEP para essa sequência de atividades no ano que vem, em particular para a comemoração dos 5 anos do Coro da FABC. A gente tem um monte de várias atividades planejadas para essa celebração. Né? E, por fim, em vista de tudo isso, eu gostaria, em nome da equipe, solicitar a reconsideração, se possível até a revogação, da decisão da SEC de desclassificar o projeto Coro da FABC como projeto estratégico a partir de 2020. E nessa reconsideração, as discussões durante essa reconsideração, se possível que nós, como equipe coordenadora, participássemos dessas discussões. Enfim, eu agradeço a atenção de vocês e eu e o Maurício agora a gente vai se retirar e vocês continuarem as deliberações com vocês. Muito obrigado.
Obrigado. Bom, pessoal, tem Discord? Faltam um aí. Bom, pessoal, nós.
Vamos entrar direto na porta, né?
Eu acho que.
Tem que discutir fora. Né? Isso.
Começamos entrando, então, na pauta, na ordem do dia, propriamente dita, né? Não é na ordem do dia, mas tudo bem, né? O que temos para o momento. Mesmo não tendo pauta, mas nada nos impede que nós nos juntamos, né? Cada um dos assuntos. O primeiro item é a aprovação da ata de reunião referente à 4ª sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura, 2018, que ocorreu em outubro. Tá? Eu gostaria de saber se.
A gente não tem quórum, né?
Não.
Tá, então.
Mas a gente
pode discutir o que sai da deliberação que sai daqui e sai como uma aprovação ad referendum, para ser referendada na próxima reunião do CEP. Ok?
Tudo bem, a gente vai discutir cada um dos itens. Acrescentar, fazer acréscimos e tudo mais, e aí a gente traz uma aprovação de referendo e retoma no próximo ano, se nós não tivermos fora da final da forma até o final das discussões. Tudo bem? Ainda não. Então, primeiro item é a ata, alguém tem algum acréscimo, alguma questão que queira colocar em relação à ata? Não é necessário colocar em votação, né? Porque tudo vai ser ad referendo. Bom, não tem, ninguém tem nada a colocar, a gente passa para o segundo item da pauta.
Então, segundo item da pauta, trata das solicitações de reconsideração do resultado parcial e a homologação do resultado final dos editais PAE e PAC para 2019.
É só PAE.
Ah, é, só PAE.
É só PAE, porque PAC não teve reconsideração.
É isso, Justin. Obrigado. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai começar com as análises de reconsideração. Pois não. Você
talvez na sua, sim. Quando a gente entrar na sua, sim. Você sai?
Pode ser?
Acho que pode ser assim, né? Pode ser? Todo mundo está de acordo?
Só para não.
Okay. A sua acho que está lá no final. A sua,
a última.
Pronto.
Providencial.
Posso?
Por favor. Tá?
Bom, então, nós colocamos que todo mundo recebeu, se todo mundo teve tempo de dar uma lida nas reconsiderações, acho que não tem nenhuma reconsideração. Pode ter dois tipos de reconsideração, uma sobre o processo em si e outra sobre o parecer, que é o resultado parcial. Né? Então, acho que todas elas aqui, basicamente, são com relação ao resultado parcial, não teve nenhuma solicitação de reconsideração com base no processo em si, que é bem bacana, né? Então, pode passar, Rê? Então, assim, o primeiro é da professora Márcia Esperança, sobre o projeto iProperties, né? Eu tenho uma grifada, que acho que não é o caso da gente ler tudo agora, eu tenho uma grifada daquilo que basicamente ela solicita, então, solicita que a comissão reveja o parecer e dê uma oportunidade de implementação do projeto, que tem um forte componente social e saúde. Esse projeto aqui, ele foi... Qual é o status dele?
Ele foi reprovado.
Ele foi reprovado. Então, ele não teve o mérito extensionista dele aprovado, né? Já com base na edição dele de 2017, como ele aconteceu no base do relatório final. Se vocês quiserem, a Lívia pode falar um pouco mais sobre isso. Então é isso. Gostaria, pode ser, Lilian? Você
que fala. Desde a avaliação, eu fiz uma avaliação de pessoas indivíduas que participaram da comissão e uma avaliação pela equipe da SOS. Né? Esse projeto é um projeto que ele já aconteceu ano passado e tanto na proposta desse ano quanto no resultado do projeto ano passado, a gente não conseguiu enxergar o viés extensionista dele. Ele tem grande potencial para extensão, sim, né? Porque é um trabalho de dedicação de artrópodes, né? Em Marília, no interior de São Paulo.
Isso.
E a ideia é fazer essa identificação e a fase final seria a parte da extensão, né? Só que, tanto na proposta que ela colocou esse ano, quanto no resultado do projeto 2017, ela não está explícito como que vai ser essa parte da interação com a comunidade. Eles fazem toda uma parte de pesquisa, uma projeto de pesquisa muito interessante, né? Mas que eles dizem que no final os resultados vão ser comunicados à comunidade. Então, simplesmente pegar o resultado do projeto de pesquisa e comunicar, mas não diz como vai ser feito, não coloca um instrumento, de que forma vai ser feito isso. Não, a gente não enxerga nenhuma interação com a comunidade, né? E sequer como vai ser feita essa comunicação, né? Se a gente for tentar entender o sentido. E no relatório do projeto do ano passado, o projeto parou, terminou justamente a pesquisa. Ficou na fase da pesquisa e não teve nenhum trabalho sequer de comunicação dos resultados para a Secretaria de Saúde ou para a comunidade, tá? Então, quanto ao mérito, ele foi reprovado por conta disso, para a gente entender que é um belo projeto, mas um projeto de pesquisa, que inclusive tem financiamento da FAPESP como um projeto de pesquisa. É um projeto que tem possibilidades de vir a ser um projeto de extensão, mas tal qual ele está descrito, a gente não enxerga a extensão dele. Tá? Por isso que ele foi reprovado no
FAPESP. Só queria destacar que essa aqui é a... O parecer da comissão que foi enviado para a proponente, né? Então, aqui a gente fala muito isso que a Lilian acabou de colocar, né, destaca assim, olha, que eu acho que é interessante, que é importante não entregar o conhecimento, mas capacitar a comunidade para que no fim do projeto ela dê continuidade à implementação da ação. A gente acha isso bastante interessante e cabe dentro do projeto dela,
claro,
né, que em 2017 ele foi aprovado na modalidade do projeto, porém nos relatórios não foi apontado como foi implementada a sua divulgação. Mas a gente faz todo esse esclarecimento para o pro proponente, né, para o proponente no caso. Então tá bem explícito aí. E aí, se tem mais alguma coisa para colocar ali? Não? E aí, se vocês me permitem, então a PROEC fez uma sugestão de encaminhamento. É só uma sugestão, isso pode ser alterado, de acordo com. Pode voltar lá, Renata, por favor. Para a gente discutir o que vocês acham, se é isso mesmo. Pode ir para o próximo, isso. Então, assim, a sugestão da PROEC é pelo indeferimento da reconsideração, e a nossa justificativa é que o projeto foi aprovado pelo edital do PAI 2017, financiado pela FAPESP, segundo o próprio relato. A aprovação já previa um viés de pesquisa com a utilização do cartão pesquisador aqui em 2017, e a proponente não explicita nessa proposta que houve contratempo na execução de 2017, também não deixa claro como se dará a interação dialógica com a comunidade. Em resumo, talvez agora em 2019 ela pudesse vir com a parte extensionista do projeto, que era o que a gente esperava, não veio, continuamos com o viés de pesquisa, então por isso ele não foi aprovado como método extensionista. Não significa que ele não tenha capacidade nem potencial, mas ainda ele não está pronto para ser aprovado novamente como.
A questão da interação dialógica tem que ficar muito clara em qualquer projeto de extensão, estrutura que queira se propor nesse caso. Então, enquanto nós tivemos, né, a própria leitura dele como um projeto de pesquisa, ele já tinha uma fonte financiadora, que é a CAPESP. Acho que a questão da extensão não poderia ter vindo mais forte, poderia ter vindo mais robusta. Comentários, pessoal, por favor. Pois não.
Aqui, o que aconteceu com ele foi um engano do proponente na hora de resubmeter a proposta. Ele encaminhou a proposta inicial como um projeto. A equipe da PROEC, então, solicitou que ele o fizesse na forma de curso, considerando que tem inscritos, né, aquela coisa toda. Na resubmissão, que ele acatou a decisão, resubmeteu como um curso, só que em vez dele resubmeter no edital do PAC, ele o fez no edital do PAC. Né? Então, o ano que vem a gente não vai colocar os dois ao mesmo tempo, porque não dá certo. Okay? Então, assim, nitidamente a gente percebe que houve um engano do professor com relação ao processo como um todo de submissão das propostas. Né? E aí também, a gente também fez uma minutinha de devolutiva para discutir aqui com vocês. Pode passar para mim. Antes de passar lá, eu vou mostrar para vocês o que foi que ele solicitou, né? Ele solicitou duas bolsas por 10 meses, né? Ali é o período da ação, e um ônibusinho só para levar o pessoal para algum lugar na vida, Parque do Carmo. Isso aqui, então, é uma proposta bem enxuta. Que foi?
E o detalhe é que esse projeto já vem desde 2000.
Nossa,
é muito bem. É muito bem. Foi o primeiro ano que ele coloca no. Foi a primeira vez
que... Mas não é a primeira vez que ele se atrapalha.
Não, mas foi a primeira vez que a gente abriu para ex-submeter. Antes não fazia. E aí nessa...
Então, assim, contando com bolsas, mais o ônibus, o total solicitado pela proposta do professor é de 4.870. Pode ir. Oi, amor.
Eu seriam
8 mil, se for uma bolsa.
É para uma bolsa. Ele está pedindo duas, mas a gente só vai dar
uma. Dá duas, já.
Pode passar. Bom, então a nossa sugestão de encaminhamento para essa recomendação é: a gente sugere que a reconsideração seja acolhida. Qual que é a justificativa? Então, considerando que a proposta possui mérito extensionista, viabilidade técnica, tendo suas edições anteriores implementadas com sucesso, indicamos a aprovação da solicitação de reconsideração nos seguintes termos. Aprovação parcial dos recursos solicitados.
Nós lemos isso várias vezes.
Pois é.
Aqui agora eu estou vendo que
é parcial dos recursos solicitados e alterações necessárias. E alterações necessárias nos sistemas para regularizar a situação da proposta. Por quê? Para o professor não ter que colocar novamente, não sei que abrir o edital, a PROEC ela pode entrar lá e fazer o que tem que ser feito, de uma forma bem mais rápida e mais, né? Então a gente está pedindo aqui a autorização de vocês para fazer as intervenções que forem necessárias para regularizar a atuação da proposta do professor Peter no sistema. Coloca parcial para mim.
Comentários.
Por
favor. Não, só vale ressaltar que é um projeto lindo.
Ele é um projeto de educação científica. Então, isso é bem rico.
Tem uma procura enorme que a gente tem por mais de pessoas. Ele faz atividade o ano todo. E é o tipo de situação assim: o ônibus não deu tempo de aprovar o ônibus, a gente vai por conta mesmo. E as coisas acontecem de uma forma muito legal com esse projeto.
Tudo bem?
Algum comentário? Algum acréscimo? Podemos passar para o próximo?
Eu
fiquei
triste, né? Foi sucesso.
É, foi mesmo. Bom, o próximo é o mapa das ocupações de São Paulo, projeto da professora Luciana Xavier. Quem quer falar sobre isso? Eu não sei. Bom, pensando aí o fundamento dela, tem que passar para a próxima também. Né? Então,
Tem mais um.
Ela está pedindo, na realidade, são bolsas. O projeto dela foi aprovado por nota C. Com conceito C, e todas as propostas aprovadas com conceito C não tiveram bolsa, não foram contempladas com bolsa, apenas com conceito. Então é o caso dela. E aí então ela pede, se possível, para contemplar com 4 bolsistas, porque ela acha fundamental para o pro projeto dela. Né? Alguém quer falar alguma coisa sobre o projeto, Miriam?
Não, a questão aí, foi parada com você de ser um projeto que tem, agora, a nossa questão é que não é possível ter bolsa para todos os projetos que foram aprovados com mérito de
ser nós temos que fazer,
forte, e foi justamente na linha do conceito C. Então, todos os projetos que tiveram conceito A e C, tiveram recursos aprovados, não isso aí, de qualidade todos, especialmente em questão de bolsas, nós tivemos que fazer alguns esforços para conseguir, contemplar o maior número possível de projetos, de ações. E, infelizmente, todas as ações que foram avaliadas com conceito C não foi possível, A gente entende que tem mérito, que é possível realizar, a gente indica que tem a seleção de voluntários para tocar o projeto, mas infelizmente a gente não tem recursos,
Eu acho que nós não tivemos nenhum projeto aprovado na íntegra. Porque não tem como aprovarmos na íntegra, porque o nosso orçamento triplicaria e nós não temos nenhum orçamento ainda efetivamente para o próximo ano. Então a gente tem uma perspectiva, certo?
Sim.
Então a gente teve que trabalhar em cima dessa perspectiva. E aí, coincidentemente, porque foi coincidentemente, nós fomos ranqueando A, B, 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 chegou no final do B e acabaram com bolsas.
Foi uma coisa bem natural mesmo.
Foi uma coisa, não foi nem pensado. Se não tivesse contado, não teria dado tão certo. Então, é tão certo,
na medida do
que. Ele é uma ação de outros recursos.
Isso.
Perfeito.
Se alguém dos critérios principais foi aprovado no centro, no centro do projeto?
Não entendi sua pergunta, desculpa.
O que fez que ele fosse o resultado do centro do centro?
Se você tem essa
avaliação. Sim, avaliação. Puxar. É, tem todas as avaliações, nós da PROEC, juntamente com a da comissão. Essa foi uma das.
Essa daí, ela tem um viés, a gente entende, ela é muito parecida com a do Artrópolis, no sentido de que ela, assim, a gente enxerga muita pesquisa e uma perspectiva de extensão. Então, ele vai na mesma linha lá de 2017, quando a gente aprovou o Artrópolis. É assim, ele tem um forte potencial para extensão. Mas ela também, a Luciana, quando montou o projeto, ela aponta muitos elementos de pesquisa. No entanto, ela não aponta elementos maiores de extensão. A gente entende, como ela vai trabalhar com o movimento social, a gente entende que pode haver uma troca, né, porque ela fez reforços, né, ela fez movimentos de moradia, ocupações, mulheres, e assim, que a pesquisa vai ser levantada junto com esse movimento. Mas o que depois isso vai impactar na ocupação, no movimento, não está claro. Então, assim, a mesma coisa que nós fizemos com a Trópolis lá em 2017, nós fizemos com ele. É a primeira vez que está entrando, pode ser que, né, evolua, o ano que vem ele, né, ele apareça novamente, mas com um status maior de pesquisa.
E aí, então, a gente utilizou a Trópolis e entrou uma mudança direta para a mulher externa, né?
Isso aqui fez o momento da avaliação, porque a própria temática, ela tem si, né? Agora, diante do que ela descreveu no projeto, a gente avaliou como se o projeto que tem mérito extensionista, mas faltou ela descrever melhor. Ela faltou muito no aspecto da pesquisa. Tanto que isso é um projeto muito discutido, né, na equipe, tanto na equipe quanto na comissão, porque algumas pessoas não estavam conseguindo enxergar isso, estavam enxergando só o que é essa pesquisa. E a gente argumentou, né, e mostrando que se tem o mérito extensionista que ia a começar pela própria temática, só que ela não deixou isso muito claro das ações que vão de fato promover essa interação com esses grupos sociais. Até que ponto vai haver interação, ou até que ponto esse grupo vai ser uma forma, né, um público que o pessoal vai perseguir exatamente, ela vai ser feita só pesquisa. Entendeu? Foi aí que está um pouquinho frágil a descrição do projeto dela. Então, nessa linha que a gente já falou, que a gente já postou.
E ela pede outra, tem algum tipo de recurso sem segurança?
Os coffee break a gente só aprovou um no PAI.
Foi
meio a meio ainda. A gente dividiu os coffees do PAI e do PAI PAC para poder atender essa e a outra.
Então, mas ela pede o quê? Ônibus, coffee break, o que mais? Os bolsistas.
Os bolsistas. E aqui na consideração ela pede os bolsistas.
O material de consumo.
Só tem material de consumo, você dá conta disso? Realmente não há como você ter uma bolsa para nós.
Não, porque nós temos outras propostas.
Se a gente tem precedente para essa proposta, com C.
As primeiras com C, todas as outras têm um limite de folha.
Não.
Sim.
Foi? Acho que não.
Tem mais. Se a gente abrir precedente para essa, a gente abre precedente para o próximo ano, provavelmente para todas. E a gente tem. A gente não sabe. A verdade é uma só. A gente não sabe quanto de recurso efetivamente. Pode ser que lá, no ano que vem, chegue e a gente receba um recurso a mais do que nós esperamos. E aí a gente consiga contemplar as propostas com C. Então é uma cena, a gente não sabe, mas a gente espera que isso aconteça, né? Torcer, a gente está torcendo.
Posso sugerir então a gente deixar? Porque eu também tenho a mesma tendência de querer, pelo menos, uma bolsa pelo assunto também.
Pela natureza.
É, pelo menos, pelo assunto, exato. E deixar ele para discutir depois, e a gente vai ver os outros. Pode ser?
Pode. Passamos para o próximo. Está tudo bem?
Sim.
Podemos? Então a gente retoma?
Então, pode continuar. Bom, a próxima então é a Escola de Pais, Estratégia para o Desenvolvimento Infantil dos Seus Filhos, da professora Priscila Benítez da Fonte. Na realidade, ela não solicita nada, ela até começa dizendo que a reconsideração dela é só para esclarecer, né, alguns pontos, né, que devem ter sido apontados no parecer da proposta dela. E a proposta dela não foi aprovada com mérito extensionista. É isso, né, Lídia? Não foi aprovada com mérito extensionista da professora.
Isso.
Não foi mérito extensionista.
Então, alguém quer fazer alguma fala?
Mas não tem como a gente não ter o mérito.
A questão, eu vou.
Eu posso abrir o parecer, se você quiser. Você quer que eu abra o parecer dela?
Eu vou. Posso fazer uma.
Não? Tá.
A questão. Pode falar.
Não, era só para a gente. Não precisa abrir, é só para ligar para quem vem assim.
A questão toda. Onde nós tivemos uma conversa, né, Mara? Nós tivemos uma conversa com. Não foi com ela, foi com a. Com a Luana.
A Luana.
Eu não sei muito bom para nomes, né? Mas. E nós sugerimos para que ela colocasse, desmembrasse. E colocasse como fluxo contínuo as diferentes atividades. Por quê? Para caracterizar um projeto, isso é muito complexo. Porque isso dá a entender que nós estamos construindo uma escola de educação infantil, uma creche. Uma creche. E nós não podemos fazer isso. Nós, infelizmente, é uma questão legal, é uma questão muito complexa. E nós até conversamos, e foi um dos indicadores, e até uma das questões, uma das devolutivas que a gente dá também em relação a isso.
Mas, na verdade, a escrita do projeto dela está muito confusa. Quer dizer, o projeto, eu sei que ela não teve tempo de escrever com calma, nos pareceu que foi meio às pressas. Está muito confusa a história de que você vai dar um curso de extensão para pais e para famílias. Que envolveriam servidores, envolveriam terceirizados, envolveriam comunidade externa, e essa questão do espaço criança, né? Então ficou absolutamente confuso. A gente conseguiu entender que era uma família. Era um curso de extensão para famílias? Perfeito. Mas estava tudo misturado com esse espaço criança, que a gente fala, não, esse espaço criança é uma outra história, muito mais complexa. Nós sabemos das necessidades que nós temos aqui dentro em relação ao acolhimento de crianças, de filhos de alunos, alunas, servidores da universidade como um todo, né? Uma coisa é você ter um espaço para as crianças fiquem em um momento, outra coisa é você pensar em formar pessoas para cuidar dessas crianças, aí essa coisa fica complicada, porque você formar pessoas com extensão para cuidar de crianças aqui dentro é algo absolutamente, por mais necessário e louvável seja a iniciativa, mas a gente tem aspectos legais do ICI, né? ICI, uma criança machuca,
e já é uma necessidade do fato de que vai educar a pessoa para a pessoa que está de dentro.
Não deixa nem claro isso, mas absolutamente confuso. A gente acaba entendendo nas entrelinhas isso. Porque se ela fala várias vezes no projeto do espaço criança e da necessidade de formar as pessoas para entender o movimento infantil, a gente inferiu que tinha essa relação. Mas não está claro, se é, se não é. Né? Mas se ela citou diversas vezes dentro do projeto esse espaço criança, a gente inferiu que seria esse objetivo, né, do fundo do projeto. Então, diante disso, a gente pensou, poxa, então, vamos pensar então, um curso de extensão, trabalho em desenvolvimento infantil, cuidados com a infância, papapá, é interessante? É interessante, ela pode estar em curso contínuo de um curso específico para isso. Agora, uma proposta de ação de extensão, dentro de um edital financiado, que coloca essa relação com o espaço criança, a gente não tem uma proeza que assumir isso assim. Na própria proposta, não está claro de jeito nenhum
se o objetivo é formar toda essa formação da comunidade ou se é formar pessoas para ficar nesse espaço de criança. Então, por conta disso e por conta da fragilidade da escrita do projeto, questão de coerência, questão de sabe, quais são os objetivos, se a metodologia não combina os objetivos, tudo isso é que ele foi mal avaliado. Ele foi mal avaliado nesse momento da escrita do projeto. Tá? Pode ser que por trás desse projeto, que está bem mal escrito, tenha uma iniciativa muito interessante. Mas diante do que ela apresentou como documento, né, tanto para a equipe da Floresta quanto para os avaliadores da comissão, não caracterizou como uma ação de extensão, né, com mérito extensionista. Por isso que ela foi mal avaliada. E na reconsideração, na verdade, não traz novos elementos, né, pelo que nós lembramos, ela traz uma informação aí que nós desconhecíamos, né, de que existe um espaço e que ele foi acordado entre PROAC e PROAC de garantia de mentoria, quer dizer, uma informação que nós desconhecíamos. Acredito que, pelo que nós conversamos com o Evaneiro, foi exatamente isso que foi acordado, né, e nos traz preocupação.
Posso fazer, talvez, um comentário muito rápido, né? Existe uma reivindicação antiga, uma solicitação antiga de um grupo de pais e mães aqui da UFABC, que reúne discentes, docentes de algumas técnicas, poucas mais, e que desde o ano passado vem reivindicando um espaço de criança, visto que a legislação nos impede de ter uma creche aqui, né? A legislação federal não permite isso. As poucas federais que abriram creche nos últimos anos abriram numa parceria com as prefeituras municipais, dão sobretudo, ou muito especialmente, para atender a comunidade externa também. Uhum. Né? Conversamos bastante, existe um espaço lá em São Bernardo. A nossa preocupação era como não configurar, de fato, uma creche. Nós não podemos ver um espaço das 8 às 23 com aquelas características, porque tudo indicava, até mesmo no projeto que recebemos, onde estava escrito assim, não é uma creche, foi aí que levou. Opa, preciso dizer que não é a creche, tem alguma coisa aí que parece muito com creche. Conversamos muito na PROAP sobre essa necessidade, sobre a urgência, conversamos com a reitoria, existia já uma conversa também com o professor Dasso sobre essa questão, e aí começamos a fazer alguns encaminhamentos. A sala não é da PROAP, a sala é da PROGRADE, então precisava da liberação da PROGRADE para que tivéssemos alguma coisa, a exemplo do que se tem, por exemplo, em algum shopping. Uhum. E você chega, vai fazer as compras, deixa ali a criança, mas ainda assim tem uma questão legal sobre quem ficará, qual a responsabilidade, muito especialmente qual a responsabilidade da universidade. Né? Por isso que houve uma reunião, o professor Evonir, a Mara e a Ananda, e o Vitor Marquete também, para tentar encontrar aí um caminho. Né? Aí se pensou como possibilidade, então, o caminho seria apresentar um projeto de extensão bem formatado, né, e que não caracterizasse exatamente o que está ali, né, e que fosse uma possibilidade de desenvolvimento de algumas ações com a comunidade externa, né, que ele tivesse essa concepção e o formato de extensão. Tanto esse como o anterior, que vocês fizeram esse questionamento, me levanta também uma outra questão, que é, será que entendemos, será que todo mundo entende o que é extensão? Porque parece que para alguns extensão é aquilo que você faz lá fora. Se fez lá fora é extensão, mas se fazendo pesquisa lá fora é extensão, acho que está faltando talvez uma melhor compreensão. Né? Então, só para falar um pouquinho desse histórico, porque nós estamos tendo ali sempre citados o gabinete, mas dentro de uma outra proposta, e não da forma como ela está apresentada e redigida.
Mais alguma
contribuição, pessoal? Eu estou preocupado com alguns textos políticos da linguística também, que algumas coisas, a melhoria, né, que é uma melhoria. Legais é uma problemática, é uma coisa legal se preparar uma creche, mas parece que a reprovação é um momento gigante que seja, né, construído como creche, ou algo similar que possa, com um tempo, ser reivindicado.
O nosso maior problema não é nem ser reivindicado. Nosso maior problema é sofrermos um belo processo, sermos punidos por isso. Esse é o nosso maior
desejo. Cuidado com as questões legais, porque essa problemática política, mesmo se for reivindicação, é uma luta de uma minoria, né?
Mas acho que são coisas diferentes. O projeto dela é um projeto. O espaço maderitano é uma outra coisa. Então, para você ver como ele está mal escrito, isso não se trata do espaço, se trata de um projeto que, por acaso, seria feito naquela sala.
Sim,
se ela tivesse colocado isso.
Pode ser que você começou a pontuar isso mesmo, a gente tomar cuidado com essas coisas. A gente está com medo das coisas e deixar de lado, mas são muito importantes.
É, mas a verdade é que é importante que reconheça a legitimidade dessa luta, só que assim, essa questão de ter um espaço de acolhimento para crianças dentro da universidade, minha preocupação vai muito além da questão legal, vai pensando na criança mesmo. Eu trabalhei com educação infantil, eu trabalhei com normatização de autorização de escolas de educação infantil, e a coisa é muito séria, entendeu? Em termos de você ter uma estrutura que garanta a segurança. Porque nesse caso aí, tá, não é uma creche, portanto, se não é uma creche, não é uma escola. Portanto, se não é uma escola, a gente tem que pensar mínima, pelo menos, em garantir a questão do cuidado, do acolhimento e do cuidado com a criança, né? Então, isso por si só é uma responsabilidade enorme, né? Enorme. E que a preocupação vai muito além do aspecto legal, é do aspecto realmente humano,
que é complexo mesmo.
É muito complexo.
Exatamente,
é uma questão enorme. Agora, essa discussão sobre a necessidade de espaço para a criança na universidade, eu acho que tem que ser retomada junto com a prefeitura, entendeu? Para que a gente realmente pense quais são as responsabilidades da instância. E realmente no nível de atendimento dessas crianças. Quantas crianças? Se você falar uma minoria, não sei nem quanto é essa minoria para a demanda que a gente tem. Né? Porque nós temos quantos mil alunos? Desses mil alunos, quantos
são? Vocês já deixaram de ter
alunos,
né? É? Já deixaram de ter alunos por esse projeto.
Exatamente.
Servidora para outra coisa, mas antes vai ficar discutindo.
Exatamente.
Mas só para pontuar isso mesmo.
Não deixa de perder a legitimidade dessa.
Não, com certeza. Sim, Patrícia. Eu creio que a sugestão de vocês foi excelente, no sentido da explicitação das tarefas, das atividades. Embora, quando eu li ali o título da ação, Escola para Pais, eu lembrei de um movimento que existe no Brasil, há muitos anos, chamado Escola de Pais do Brasil, que é um movimento no qual os meus pais. Os meus pais participaram. Eu conheço por parte da filha, né?
É.
Eu participava das formações, claro. Então, é um movimento excepcional, né, de ajuda aos pais, no sentido de saídas, né? Sair dos conflitos, enfim, e educar os filhos, sem qualquer preconceito, potencializando a família, potencializando o amor. Então, é um movimento excepcional. E na hora eu vi, nossa, que bacana! Nunca pensei nisso, trazer um movimento parecido para cá, né? Mas é isso, é formação, é um trabalho nos pais, certo? Pensando nisso que você falou, então, educar do ponto de vista informal, é uma tarefa complexa demais, importantíssima, tem um amor envolvido. Do ponto de vista não formal, que aí entra o nosso viés, entra a academia, né, é pior ainda. Né? A gente não vai trabalhar, a gente não trabalha pensando em formar cuidadores. Né? Então, trabalhar com criança não é ficar com criança, tomar conta de criança. Então, os documentos já ultrapassaram há muito tempo. Óbvio que não é isso que está escrito, né? Com certeza não é isso que está escrito aí, claro. Mas tem esse cuidado. E sem falar na questão legal. Né? Então, eu manifesto que aqui eu não estou enxergando nenhum, qualquer tipo de cerceamento, né? Ou de prejuízo para essa questão, mas com um cuidado e até a sugestão que vocês deram de uma próxima vez separar essas atividades. Né? Que é um movimento absolutamente básico.
Ela só não tem que no resposta já de repente indicar alguma coisa para o curso contínuo, né?
Acho que cabe a gente fazer um ciclo da PROEC para elaborar o projeto de curso, já que você tem um maior cuidado com a temática, né? Que na sua dica foi muito mal elaborada. Então, sei lá, ver algumas indicações de como escrever de fato para a pessoa, porque eu acho que isso é muito importante.
A nota evolutiva que foi dada para ela, que é expressada por proponente, a comissão de avaliação de proposta de ação de extensão, em reunião realizada no dia 6, deliberou pela não aprovação da ação, embora esta apresente algumas características extensionistas. A proposta não é coerente em sua constituição. Entendeu-se que, ao mesmo tempo em que é apresentada uma proposta de um curso voltado para pais e mães da região, versando sobre o desenvolvimento infantil, aborda-se a constituição do espaço criança para acolhimento dos filhos de discentes e servidores, enquanto seus pais realizam atividades de ensino, pesquisa e extensão. Entende-se que a criação do espaço criança na universidade deve ser formalizada atendendo à legislação e por setores competentes. Recomenda-se que a proposta seja reapresentada como curso contínuo, evidenciando-se apenas o curso ou oficinas específicas.
Foi isso que nós havíamos discutido quando nós tivemos a reunião. Foi essa indicação que nós...
Pensando numa futura ação, eu sou pedagoga, sou pedagoga, nós somos as pessoas que trabalham no projeto da equipe, que podem dar assessoria, mas considerando que era um edital, não caberia a nossa auxiliar na clínica. Até porque a coordenadora, né, tem toda a competência para isso.
Ok?
Não? Se me permite, então. A gente sugere, então, o indeferimento da reconsideração, mantendo o parecer emitido pela comissão de avaliação, que é aquele lá que a gente acabou de ler. Ok? O próximo. O próximo é do professor Tiago, o Externes. Também é um processo, é um projeto que já acontece, né? Está acontecendo esse ano, o ano passado? Ele está acontecendo este ano. Né? Então ele também faz todas as reconsiderações. Ele pode passar para a próxima, gente? E aí eu me gritei aqui, né? Então faça o esforço aí. Espero que o comitê reconsidere pelo menos o número de bolsas concedidas para que assim possamos dar continuação ao projeto. Então, esse projeto foi avaliado com o conceito B, né? Teve uma bolsa, apenas quatro.
Nós demos uma, só que ele pediu a contratação de um web designer.
E a gente negou a contratação da web designer, alegando que existem alunos que poderiam, talvez, auxiliar a desenvolver isso. E, ao mesmo tempo que a gente disse isso, nós cortamos de quatro para um bolsista. Então, eu já posso me adiantar, para vocês entenderem o nosso raciocínio. Então, entendendo que essa é uma proposta com conceito B, ou seja, uma proposta muito bem avaliada, né? E que nós cortamos, então, o professor dos dois lados, né, tanto da contratação quanto dos bolsistas, o nosso indicativo, passa para a próxima para mim, né? O nosso indicativo, então, é que a reconsideração seja parcialmente acatada, nos termos que seguem, ou seja, aprovação de mais um bolsista pelo prazo total da ação. Essa seria a nossa diferença. Agora, o que eu gostaria de ressaltar aqui, antes da gente dar continuidade, é que essas aprovações, tanto a do professor Peter, que a gente acatou a bolsa, uma bolsa, quanto essa daqui, nós estamos fazendo isso com base no resíduo de valores que sobraram de custeio. E nós estamos pegando esses valores que é de 9.820, obrigada Priscila, R$ 9.820 que sobraram de custeio, e estamos convertendo isso em mais duas bolsas para distribuir para esses dois projetos, que é a nossa indicação, ao final daqui nós vamos ver para quem que vai. Mas a do professor Peter, dada a confusão, né? Exato. E, e neste caso, porque pensando nisso, pensando no conceito nosso deles, e pensando que nós cortamos tanto a contratação quanto os bolsistas. E isso pode prejudicar o projeto dele. Para não prejudicar um projeto que tem um conceito B, a gente achou por bem, então, adicionar mais um bolsista para auxiliar nesse projeto. Essa foi a linha de raciocínio da PROEC.
Considerações.
E nós não temos mais dinheiro, né, gente? Tá bom? Duas bolsas de 10, 4, não sabe nem se vai ter. Mas assim, tanto o que foi disponibilizado pelo edital, né? O que foi disponibilizado pelo edital, por isso, e aí voltando naquela área que você, por isso que nós não concedemos bolsa para ela, pensando nos conceitos e nessa linha de raciocínio.
Tem mais casos?
Tem
mais.
Vamos deixar essa, vamos partir para a próxima? Então vamos deixar essa para a próxima. Tudo bem? Vamos partir para a próxima?
É,
né? Agora.
Não é a última ainda.
Ainda tem essa, acho que é a última, depois entrar a professora. Então, temos aqui a popularização da ciência no continente, que é do professor Edson Pimentel, que também é um caso de aprovação de proposta com um conceito C. Certo, gente?
Sim.
Um conceito C, né? E aí então ele, então, como todos os casos, que a gente já tinha dito, todos os casos de conceito C não tiveram bolsa aprovada. Então ele também não teve nenhuma bolsa aprovada. Não lembro o que ele pediu de.
Ele só pediu C.
Só pediu bolsa? Só pediu bolsa, a gente não deu tanto. Dá para inferir que essa proposta tem alguma coisa a ver com a da Silvia? Dá, né?
Sim.
Tem.
Três propostas. Com a mesma temática, com o mesmo grupo de professores.
Exato. Então, e as outras foram contempladas com bolsistas. Então, nós achamos que, aproveita aqui, mexe ali, dá para fazer, né? Então, essa aqui também foi aprovada com nota C.
Mas essa proposta agora, solicitou 5 bolsas, essa proposta.
É 5 porque era o número máximo de bolsistas que eles podiam pedir, tá? Né? Mas é por conta do conceito.
Aí, como o conceito ficou em C.
É,
pode ver.
E aí, a nossa justificativa, deixa eu só dar uma lida então, qual é a nossa justificativa para esse caso aqui? Pode ir, hein?
É mesmo.
É que eu não ia querendo. É. A gente indeferiu, né, considerando que a sua proposta obteve o conceito C. E o que é um conceito C? Essa descrição está no edital, gente. Então, o que é um conceito C? É uma proposta que apresenta o critério mérito extensionista de forma mínima satisfatória, atendendo às necessidades e expectativas básicas, mas deixando a desejar em alguns aspectos. Isso está descrito no edital, né? Então, esse é o descritivo do conceito C.
Talvez nessas duas propostas que tiveram conceito C, pudesse ter uma frase final sobre caso.
A gente está trabalhando com a questão do orçamento.
É. Então, criar falsas expectativas, eu não sei se tem interesse. É isso que você ia falar?
É, assim, caso
Sugestões, considerações, pessoal.
Não sei se pode também, mas como outros projetos foram parecidos, não sei se não vai ser lá do vida tinha, não tinha um projeto de temática brilhante, como o mesmo tem outros. Vocês ficaram nisso.
E que as coordenações são distintas.
É, a gente sabe porque você vai lendo, você conhece, a gente tem a visão do todo, entendeu? Você só pode inferir formalmente isso, mas a gente tem, né?
A gente tem a visão do todo. Pode ter, tipo assim.
É, pelo acompanhamento dos projetos, ele conhecendo que a gente conhece muitos professores, né? Uhum. É matemática, a gente tem escrito deles e eles têm feito ações em conjunto.
Tá.
E o tema é o mesmo, a gente sabe que eles fazem. A gente acredita que dentro desse trabalho em conjunto com os outros projetos, eles consigam talvez potencializar os bolsistas e as equipes aí, né?
Eu acho que a gente, antes da gente passar para a última, que a última não pede bolsa, eu acho que a gente poderia resolver esses casos então, Mara, fecha esses casos e aí depois.
Esse é o último.
O último não pede bolsa, então a gente não vai ter esse problema. O problema já até tem, que não tem mais.
Então, além dele, tem mais dois com a mesma temática, o grupo é o mesmo.
Uhum. Então, nós estamos dizendo, né?
Ok.
Mas assim, o conceito não foi dado com relação a isso.
Não, ok.
O conceito foi dado pela proposta
escrita. Pela proposta escrita.
Pela proposta em si.
Sim, mas assim, normalmente vocês sempre conversam entre os proponentes para ver se podem aglutinar ou
não.
Não faz. Que estão praticamente trabalhando com o mesmo, se eles não poderiam usar os consistos.
Isso é uma coisa que a gente não pode.
Mas não, então, vocês.
A gente não tem.
Não pode sentir isso. É o que você vai distribuir as bolsas, isso conversa.
É que aí, se a gente trouxer, a gente entende que se a gente fizer isso, a gente quebra a questão de sigilo.
É uma orientação que pode virar posteriormente.
A gente até pode falar com eles de maneira informal posteriormente.
Acompanhamento dos projetos. Mas, com certeza, é algo que a gente conhece, os grupos conhecem todos.
Agora, uma coisa que tem que deixar bem claro, todos eles sofreram cortes. Então, assim, foram cortados, todos viram sim. Tá.
Nenhum ganhou
5, nem menos.
Acho
que foram 2 ou 3. Mas nem tem temas aqui. Mas dos projetos, acho que foi o máximo 3. Tá. E ainda a gente foi ver o público-alvo. Né? Quantos de fato.
Lembrando que nós aprovamos, sim. Acho que 53 ou 54. Excelentes propostas lá, temos excelentes propostas do mínimo, lá com o conceito A, com o conceito B. É porque eu sei que às vezes dói no coração, tudo, né? Mas assim, isso aqui são só alguns casos. Tem propostas fantásticas lá aprovadas.
Nós chamamos de fazer esse projeto para
69, aprovamos acho que 53 e 54, não lembro.
Isso do país?
Do país, do país.
Mais uma consideração, pessoal, ou podemos seguir? Então, podemos resolver aquele outro caso do outro projeto?
Quer fechar essa história das bolsas? Da distribuição das bolsas primeiro?
Isso.
E aí depois a professora sai da sala e a gente fecha
a bolsa? Não, mas eu estou pensando naquele que a gente pulou.
Isso, então vamos voltar lá. Então, agora, porque agora para mim o problema é...
A bolsa.
Se vamos dar bolsa e para quem vamos dar a bolsa.
Isso.
Eu acho que esse é a... Temos uma bolsa, porque aprovamos a bolsa do professor Peter.
Então só tem uma.
Que é o que, né? Ou aprovamos duas bolsas do Peter e não aprovamos mais nenhuma outra aula.
Então é uma pergunta.
Dividiu
uma bolsa.
Duas.
Aí
dividiu duas. Nós estamos dando uma, porque não nos
interessa. Porque... Peter ou uma pro Peter e uma pro Thiago.
E uma pro Thiago pensando. Pensando o conceito de que foram propostas bem conceituadas e pensando que tem duas propostas de conceito C que também pediram e aí você não vai conseguir atender as duas, né? Uma questão de. Né?
Mas o Thiago já tem uma e ele está pedindo mais uma.
Ah, Isso. Mas lembra que a gente cortou a contratação, que era uma parte importante do projeto dele, e cortou os bolsistas também. Então, tem conceito B e está bem prejudicado se você for olhar o recurso com o qual ele foi contemplado. Mas é isso, Mara. É isso.
Querem votar, querem se posicionar, gente.
Acho que, assim, para ser mais coerente, né, daria para o Thiago. Não sei qual é a linha justificativa, porque a gente tem outros projetos com a mesma classificação, tudo bem que cada um tem um tipo de julgamento, mas o conceito foi o mesmo. Então, como é que vai escolher para qual projeto a bolsa vai ser direcionada?
Bom, nós temos
um voto para
dois encaminhamentos, né? A gente vai, vamos fazer por votação ou o que você sugere, pessoal? Pode ser por votação?
Não, porque a gente está sem quórum.
Mas a gente vai ter que aprovar de referendo. E para aprovar de referendo,
eu
prefiro seguir pela maioria. A gente faz o processo
de consulta. Uma consulta. A reconsideração, essa daqui ou a que foi para ela?
A reconsideração.
Ah,
ela
tem, ela tem.
A
sua está
com
a
só
que acho que a segunda. Não, é a terceira. A segunda do
volta.
Mais.
Volta.
Aí, isso. Tem duas páginas.
Quer que
leia?
Eu leio, pode ser?
Pode ler.
Venho por meio deste solicitar reconsideração em relação à concessão de bolsas para estudantes a fim de garantir a qualidade e aperfeiçoamento da pesquisa proposta no projeto MAPA das ocupações de São Paulo, luta por moradia e vulnerabilidade de gênero e raça, bem como promover a conexão dos estudantes da UFABC com questões como luta por moradia, segregação, vulnerabilidades e dinâmicas raciais e de gênero. Nesse sentido, contar com assistência e envolvimento de discentes nesse projeto se mostra fundamental para auxiliar na alta complexidade da coleta e mapeamento dos dados, na realização de entrevistas e visitas de campo, bem como na produção final dessa documentação que tem caráter de diagnóstico. Sem o apoio dos discentes, essas ações seriam inviabilizadas e o projeto se mostraria ineficiente e complexo. É ainda fundamental contar com o auxílio de discentes que possam operar técnicas e instrumentos de sistematização e geoprocessamento na produção futura dos mapas, tecnologias que eu particularmente não domino, pois não fazem parte da minha área de atuação.
Tem mais uma parte.
Tá, vamos lá, só um lado. Aí. Será ainda fundamental contar com os bolsistas na organização do evento previsto para novembro de 2019. E mais do que uma atividade meramente técnica e laboral, seria ainda fundamental o contato desses discentes com o grupo de mulheres negras da frente de luta por moradia, a fim de perceber diferentes realidades com o propósito de produzir para esse grupo dados relevantes que possam auxiliar na própria organização do movimento, mapeando deficiências, demandas e singularidades que auxiliem na promoção de ações mais centradas nas necessidades das mulheres negras que habitam essas ocupações e que são o grupo mais vulnerável. Se não for possível contemplar 4 bolsistas, seria imprescindível contar no mínimo com 2 bolsistas. E aí, cujas bolsas durarão todo o período entre março e dezembro de 2019.
Aí depois ela fala que vai ter uma visita de campo, assim, mas em todo sentido a gente vai passar para produzir o mapa. Entendeu? Então, assim, a extensão propriamente.
Também não está claro.
É, está muito focado na pesquisa.
De lá na comunidade se apropriar dos dados, mas não fazer com esses dados depois.
Ela coloca a participação deles no evento, no final do processo, né? Justamente
o
qual é o
Pedro
Pop, né?
Que a gente
está dando. Vai fazer as lideranças para o seminário, vai ser apresentado o mapa. Então, a gente já apresentou.
Tem como deixar registrado que, assim, sempre quando chega do segundo semestre em diante,
você já tem uma noção de se vai sobrar bolsa, se alguém desistiu. E aí sim, eu acho que para o evento no final do ano, valeria para vocês da suspensão.
Se houver sobre o posto, normalmente se abre uma.
O evento tem que dar o
segundo semestre, abre um. Como é que chama? A redistribuição de bolsas, como é que chama isso? Quando há sobra de bolsas no segundo semestre, a gente faz o que? Um chamamento, não é isso? Faz o chamamento.
É que a gente vê, analisa, né? E se tem algo que está faltando, a gente direciona, né?
Mas creio que seja só para isso, não para o campeonato de pesquisa. Por mais que eu.
E seja relevante.
Seja relevante, tenha afinidade com o tema, mas. Apenas de pesquisa.
Entende por que é muito parecido com o do artrópode?
Sim.
Porque no final você vai ver que tem, só que não está explícito na proposta, né?
Vamos fazer a votação?
A consulta.
Só mais uma pergunta. Existe a possibilidade de a gente pedir assim, 10 meses de bolsa e ser contemplado em 6 meses?
Não. Esse ano não.
Por conta do sistema, inclusive.
Vamos para a consulta, vocês preferem normalmente? Ok, aí qual dos dois projetos? Ok? Tudo bem? Ou do Tiago ou da professora Luciana? Assim podemos identificar dessa forma? Então, quem se dispõe a começar? Vamos lá. Quem são os votantes, né? Aqui, a Lilian, o Mar, a Cássio. Giovanna, Adriana e Patrícia, é isso?
Sim.
São seis, são.
Sete,
aí eu que voto também. Ah, eu voto atrás do empate, mas vou falar assim.
Eu deveria colocar o professor Edson também nessa questão do bolsista.
Mas eu não sei.
Porque ele é ser também.
Tudo bem.
Ou se
colocar
o
é que eu entendo.
É que de propostas surgiram só as duas. Eu acho que
do professor Edson.
Já está. Eu vou ver lá dentro do Peter já o
chamamento. Porque o do professor Edson, ele passa parte de um grupo maior que pode estar dialogando entre eles. Então, acho que essa possibilidade pode abrir.
Podemos começar com a consulta. Ter um edital de políticas afirmativas e ele pode ser muito bem contemplado lá, já conversamos um pouco sobre isso, né? Então, acho que dá para atender de alguma forma lá.
Legal.
Pode.
Oi? Tiago ou Luciana? Conselheira Adriana?
Tiago.
Conselheira Patrícia?
Tiago.
Então. Ok? Tiago, pela consulta. Beleza. Passamos então agora
para a professora, por gentileza. O projeto da professora Adriana basicamente é o orçamento, né? Não me lembro do jeito que ela pediu. Ela pediu bolsa? Como é que dá? Foi a questão do material, foi uma questão orçamentária.
Mas ela ganhou bolsa?
Ela ganhou uma bolsa.
Ah, então ela ganhou, né?
Contemplada
com uma bolsa, nada de material de consumo, nada de passagem.
E nada de diárias.
E nada de diárias.
Tá, mas ela só pediu o material de consumo.
Não, é, não, ela pediu o diário de passagem.
Pediu o diário de passagem.
É que aí a gente foi por aquela questão.
Ah, porque é a questão de participação de discente em eventos científicos.
Tá, nós colocamos todas as solicitações de diário de passagem para irem para eventos, para os congressos, né? E, Pri, você quer explicar? Porque é mais uma coisa do administrativo do que, né? Está sendo previsível também.
Isso. É que nós solicitamos no edital para que, quando recebesse as propostas, né, os materiais de consumo, a gente forneceu uma lista dos materiais disponíveis aqui no almoxerifado. Então, eles teriam que colocar o material do almoxerifado no valor que a gente teria que repassar para o almoxerifado. E os materiais que não tivessem almoxerifado, eles tinham que apresentar um orçamento daquele material que eles precisavam. Só que daí a professora, ela colocou diversos materiais, ela não seguiu essa lista do almoxarifado, então ela colocou valores como um pacote de sulfite a R$50, um pacote.
Mas ela colocou materiais que tinham aqui.
Ela colocou preços. Isso, ela colocou em outras unidades de medida, como tipo cola que a gente comprou por unidade, ela pediu a caixa com 20 unidades, caixa com 50 unidades, coisas que as unidades de medida estavam diferentes, então né, a gente pediu, quando a gente devolveu a proposta, a gente pediu para que ela adequasse as quantidades e os valores conforme a lista que a gente deixou disponibilizada.
E colocasse os orçamentos.
E colocasse os orçamentos de alguns itens que não tinham no almoxarifado, né? Que era caixa, caixa de... escola de cola quente, de silicone, pediu caixa para armazenagem, algumas coisas nesse sentido. E tem um item que ela pôs, post-it. Diversos tamanhos, 25. Daí, eu falei, daí na devolutiva a gente pediu, por favor, post-it, informar qual o tamanho do post-it, adequar demais materiais conforme a lista do almoxarifado e os itens que não tem no almoxarifado, que não está na lista, que ela apresentasse o orçamento. Ela não adequou nenhum valor e o orçamento, ela só apresentou o orçamento do post-it. Ela não alterou a descrição, continuou o post-it de diversos tamanhos e ela aceitou o orçamento de diversos tamanhos de post-it. Mas ela não adequou, tipo, eu quero post-it de tamanho 50x50, sei lá, 25x25, quero 25x25, entendeu?
Ela não escreveu. E veja que essa coisa de devolver a proposta, né, analisar, devolver, pedir adequações e tudo, né, já era para ajudar o proponente na coisa do escrever a proposta.
É, então,
né?
E como tinha a questão do almoxarifado, a gente preparou essa lista de todos os itens que a gente tinha disponível, que a gente já tem um contrato aqui, qual o valor que é cada. Então, eles só teriam que clicar lá e verificar os itens e pegar aqueles valores. E quando a gente pediu para eles adequarem, e a gente colocou o link, adequa conforme essa lista. E ela não... E como os outros projetos, o que a gente tinha no edital, que caso a pessoa não adequasse, a gente iria cortar esse item, a gente acabou tendo que cortar todos os itens. Então, como teve alguns projetos que a gente cortou porque eles não adequaram, não apresentaram o orçamento, a gente utilizou a mesma critério
para a Priscila. Porque a Priscila tem um problema muito sério. De descrição de compra, de contratação, de aquisição, seja lá o que for, ao longo do ano para esse projeto. Então, o que a gente estava tentando esse ano é forçar os proponentes a colocarem o máximo de informações possíveis sobre aquilo que eles querem, né, para que a Priscila possa trabalhar de uma forma mais coerente, inclusive, com o nosso orçamento, inclusive. Entendeu? Então, por isso que a gente pedir para colocar uma cotação só, para a gente ter certeza do que é que o proponente está pedindo. Né? Como uma forma de arredondar todo esse orçamento, né?
Então, né?
Mais real da coisa, né?
Esse ano foi aprovado o projeto, o professor pediu espiral. Tá, mas espiral de qual tamanho? Para quantas você quer fazer a apostila, qual a quantidade de folha? Tem espiral de vários tamanhos. Né? Então, foi um projeto também que o professor ele não deu retorno e ele ficou sem material. porque a gente não tinha como fornecer, como tinha no Xerifado, mas como que a gente ia pedir alguma coisa que talvez não atendesse o projeto dele. Então era uma questão de a gente estar uniformizando, né, cada
item. Ele tem uma outra questão também, quando aí acontece isso, que aprova um valor, aí não atende, é um valor que poderia ter ido para outro projeto, poderia ter sido utilizado e acaba ficando, né, dá dor de cabeça para a pessoa também depois.
Porque esses itens que não tem no almoxarifado que a gente tem que fazer o processo, então eles têm que colocar lá o valor do mercado. Se eu colocar lá R$5 e depois o valor custa R$50, eu não vou ter o orçamento naquele projeto para colocar aquele item. Então por isso é importante que a gente estava solicitando os orçamentos. Até para estar facilitando também, que às vezes eles colocam lá pincel. Tá, pincel, qual tipo de pincel, qual a especificação? Dentro do orçamento, a gente consegue ver qual tipo que ele precisa realmente.
Isso está bem explícito na edital da manhã. Então, assim, se me permite.
Eu estava mostrando essa lista da Proeca, eu achei que consiga. E vocês têm como, inclusive, mostrar que.
Sim, porque no manual estava dizendo que não era para usar o possível, era para usar a lista que estava na
Proeca. Então, tem a opção de você clicar e você ir para uma lista. Só que nessa lista aparece tudo zerado, porque não tem ainda o módulo da PROAD. Então, o módulo de contas ainda não está disponível. Então, por isso, a gente fez essa lista auxiliar com todos os itens, todos os valores, unidades vendidas, para estar facilitando. Falando, é muito difícil acumular uma
inscrição.
Então, a gente procurou facilitar dessa forma, né?
E na devolutiva, a Pri coloca a lista. Novamente, o link com a lista.
Na submissão, né?
Ah, o
restante de maior não
escreveu. Tirando que você não pode. Ela só recebeu bolsa.
Então, a devolutiva nesse caso é pelo indeferimento da reconsideração, que significa simplesmente que ele não atende o item do edital. É só por isso mesmo. Ok?
Tudo bem, pessoal? A gente sabe que é.
Dói.
Mas a gente tem que ter para todos.
Foi tão batido aqui nas reuniões. Foi. Então eu falei que eu falar aqui, justamente eu vou saber.
Qualquer uma.
Como a gente cortou de outros projetos, agora não tem como a gente colocar, a gente vai aprovar desse, não de consideração e não de outro setor que a gente chegou a cortar. Seria injusto, né?
Ok, então.
Seguimos. Posso pedir para entrar, então?
Esse foi o último pedido de reconsideração. Agora seguimos para a aprovação. Sugestão de aprovação do Bom, pessoal, diante do último recurso, tá? Passamos então agora para a consulta em relação à aprovação das nossas decisões, né, no caso, e é claro, a consulta também para a aprovação das demais propostas, da homologação do resultado. Vamos lá, análise das solicitações de reconsideração do resultado parcial e homologação do resultado final dos editais do PAE e PAC.
Exato. Então, assim, só lembrando que a comissão publica o resultado parcial, né? E esse comitê faz a homologação do resultado final. Então, se vocês estão de acordo com as reconsiderações e de acordo com o que foi publicado no relatório parcial, homologando isso, a gente tem a homologação final. Parcial e reconsideração final. Essa é a lógica, né? Parcial e reconsideração final. E aí tem que sair daqui com a.
Todos sugerem a aprovação.
Sim.
Ah, com beleza.
Quero ficar.
Foi bom de março, né? Mas tudo bem, né? Vamos lá. Agora nós vamos então para o item 3 da pauta, que é a reavaliação do pedido de registro de ação de extensão e cultura. Textos empíricos against the disciplines, approaches, and programs. sexto empírico, contra as disciplinas da aproximação, temos um problema. O professor Luiz Fernando Barrier Martin. É isso?
Isso.
Não, não. Aqui, o item 3. Pessoal, houve a solicitação de reconsideração dessa, quer dizer, registro de ação, né, de extensão do professor, análise do registro foi feita pelo Silas, e o Silas deixou o relato sobre o que ele indica. Posso proceder à leitura? No dia 16 de outubro de 2018, o professor Luiz Fernando Barrer Martins, CNH, enviou para registro uma ação extensionista o evento sexto empírico contra as disciplinas, aproximações, temas e problemas. Obrigado. A solicitação foi anexada ao cartaz de divulgação e à lista de presença. Mesmo tendo enviado como comprovante a lista de presença inteiramente formada por integrantes de comunidades acadêmicas de ensino superior, o professor realizou um adendo à solicitação, comparando o evento em questão com outro divulgado com o logo da PROEC. Em visita à própria Reitoria de Extensão e Cultura, esclarecemos que o evento citado não contava em nossos registros e, portanto, foi divulgado indevidamente as providências foram tomadas. E aí ele entrou com recurso. Vou fazer a leitura do item 4 também, já faço os dois primeiros, professor. Não, tudo bem. Aí o próximo do item 4, eu vou fazer a leitura do item, que eu acho que não precisa nem apagar, só para a gente. Reavaliação do pedido de registro de ação, extensão e cultura, coloque de filosofia clássica alemã da UFABC, fundamentação filosófica e ceticismo, do mesmo professor. Então aí Silas também faz o relato. No dia 20 de setembro de 2018, o professor Luiz Fernando enviou para a Regência de Informação Cultural o evento Colóquio de Filosofia Clássica Alemã da UFABC, Fundamentação Filosófica e Ceticismo. A submissão foi realizada via SIGA e, mesmo não sendo o atual fluxo para a solicitação de registro, as informações ali contidas foram utilizadas para a avaliação do mérito cultural da ação. A solicitação foi anexada a diversos comprovantes de realização de atividade, como, por exemplo, comprovante de viagem, hospedagem, palestrante, convidado e cartaz de divulgação. As duas ações, os dois registros foram indeferidos por não se observar nos eventos um caráter extensionista propriamente dito, visto o público-alvo que de ambos foi acadêmico. Então foi indeferido, ele entra com recurso, né, para reconsiderar junto ao SEC. Então os e-mails acho que foi encaminhado para vocês, acho que cada um de vocês recebeu, e aí o Silas, né, traz por fim a última parte. Tudo bem? Posso fazer a leitura também? O protagonismo da extensão no Brasil levou a definições robustas deste campo nos últimos anos, movimento que não foi acompanhado pela maioria dos acadêmicos, entre estes, parte da comunidade da UFABC, infelizmente. Em muitas ocasiões, proponentes recorrem ao que julgam ser extensão, ou seja, submetem à apreciação da PROEC ações que não são ensino e nem pesquisa, sugerindo que sejam obrigatoriamente acolhidas pela própria Reitoria de Extensão e Cultura. No entanto, ao erudito parecer, a PROEC, tendo como base as definições de extensão, faz referência a trechos da Política Nacional de Extensão Universitária de 2012, da Resolução 7.077 e de outros documentos, além de oferecer alternativas para a consecução de ações de cunho extensionista no campo de pesquisa dos docentes. O documento Formas de Fazer Extensão, publicado no site da PROEC, utilizado pelo professor como referência na solicitação da reconsideração ao SEC, é um fragmento do livro Extensão Universitária, Organização e Sistematização, capítulo 4, Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, Organização Edson José Correia, Coordenação Nacional do Fórum PROEX, Belo Horizonte. O documento auxiliar para a compreensão sobre extensão apresenta temáticas e metodologias para a execução destas ações, nos mais variados campos de estudo das instituições de educação superior, servindo como um catálogo de ideias. No entanto, ao utilizá-lo como referência para análise, não se devem abandonar os princípios expressos na definição proposta pelo SEC, por meio da resolução 007, em especial a interação transformadora e dialógica entre universidade e sociedade, sendo a sociedade definida nesta resolução como grupos não universitários e não científicos. Assim, se a intenção é fazer com que ações de extensão sejam entendidas conforme as normativas da UFABC, tendo como princípio que o público externo seja ente ativo nas ações, recomendo o indeferimento da solicitação de reconsideração de ambas as ações. Comentários? Algum comentário? Sugestões? Tá. Mantemos todo mundo de acordo. Então, mantida a negativa em relação às duas, aos itens 3 e 4 de reavaliação do pedido de registro. E agora, vamos para a parte mais legal: o calendário. Você manda a mensagem para eles? Tudo bem, obrigado. Aí agora vocês vão começar. Flávia, você quer apresentar o calendário?
Ah, Renatinha, Renatinha.
Renata, por favor.
Vai lá, Renatinha, arrasa, Renata. Renata.
Ah, os calendários levam em consideração os principais calendários da universidade para não coincidirem as datas, né, com as sessões. Eu considerei o calendário da CG, que ainda não tinha sido aprovado, mas eles me mandaram a prévia. As sessões dos conselhos superiores também eu considerei, da CPCO e da comissão de vagas. Aí ele está bimestral e tem eu coloquei aqui também as continuações e as extraordinárias, caso necessário, né? Aí, 13 de fevereiro seria a primeira sessão, a continuação do dia 7 de março, 4 de abril a segunda sessão, 9 de maio a continuação, 5 de junho a terceira sessão, 4 de julho a continuação, 8 de agosto a quarta sessão, 4 de setembro a continuação, 9 de outubro seria a quinta sessão, 13 de novembro a continuação e 11 de dezembro seria a última, né? A sexta tem sessão.
Lembrando que a gente já tem falta para o fevereiro. Para a reunião de fevereiro.
Aqui a gente marcou um pouquinho mais para o meio, né? Para passar um pouquinho do mês.
Pensando a semana de
posse em fevereiro,
tá? Em janeiro.
Então, mas novos, em fevereiro já
é um dos nossos
a nova composição.
Considerações?
Sugestões?
Sugestões? De acordo? Pessoal, até chegar, nós temos o Elias que vai apresentar então? Alguma? Ok? Então, o Elias vai apresentar o último item da nossa pauta, só que antes disso, eu queria fazer uma retificação, né? Não abri para as informes dos conselheiros inicialmente. Então, eu peço desculpas, então, se o conselheiro tiver algum informe, por favor, não sei, tá? Não. Esse aí já está vindo.
Sim, acabou? E aí, acabou?
Vindo.
Acabou?
Acabou bem?
Não tem esse
item.
Pode abrir? O sexto item, e o último, né? Aprovação da doação da obra de arte Fenda à Biblioteca do Campus Santo André. Foi encaminhado um e-mail, nesse e-mail, nos anexos. Nós temos o histórico, né, inclusive do artista, né, quem é. Essa doação, ela seria por 10 anos, prorrogáveis por mais 10 anos. Tá? Onde o artista coloca algumas cláusulas, ele já participou, já teve uma participação efetiva em alguns eventos específicos especificamente aí da região, inclusive do estado, diga-se de passagem, do país. Tá? Então, uma doação ficaria a cargo com alguns condicionantes, né? E a biblioteca se colocou à disposição para receber também essa obra. Você quer clicar, você tem o link para fazer a abertura da obra?
Eu já estou colocando agora. Ó, oh, que sintonia, chefe!
Hashtag estamos juntos. As dimensões por 10 anos prorrogáveis por mais 10.
Esse tem som, tem som. Ah, já viu o vídeo? Tem som. Tem musiquinha. Essa musiquinha, né? Não tem problema, Renan.
São 26 metros de largura por 2 metros e meio de altura.
A gente tem 10 anos, se não quiser mais, aí leva a parede.
Boa pergunta. Os condicionantes são aqui ele passa as
O fato de estar lá não significa que é nosso. Ele doando significa que é nosso. E aí não pode reivindicar nenhuma outra qualquer coisa. Tipo, imagina, estou imaginando aqui, alguma coisa, algum tipo de remuneração por estar com a obra lá. Então ele doa a obra e aí a gente fica isenta de qualquer tipo de.
Por pelo menos 20 anos.
Nesse período a gente também não pode pintar a parede.
Só ele pode.
É, não pode ter ali,
né? Então uma das
coisas. A gente não tem tinta nem pau.
Não, é um detalhe, amanhã eu depois, talvez eu não saia com a minha. As dimensões, né? 26 metros por 2 metros e meio, produção 21 de julho de 2018. Por esse instrumento, a FBC declara aceitar a presente doação, responsabilizando-se pela guarda, segurança e conservação do bem e do bem, comprometendo-se a incorporá-lo ao acervo durante o período de 10 anos, prorrogáveis por mais 10 anos, para que a comunidade interna e externa da universidade dela possa gozar e dispor como sua nas seguintes condições. O autor segue com propriedade sobre a imagem da obra, podendo veicular incondicionalmente em qualquer mídia, mesmo durante a vigência deste termo, acreditando ao FBC como proprietário da obra. Ao FBC pode usar a imagem da obra ou de parte, devendo sempre acreditar o artista e dados técnicos da obra. Ao FBC não pode usar a imagem da obra ou da parte em qualquer mídia para fins comerciais. A obra não pode ser usada em hipótese alguma como suporte para fixação de outros materiais de qualquer ordem, tamanho ou finalidade. E o autor é o único responsável e indicado para qualquer reparo, restauro ou manutenção de qualquer ordem ou finalidade durante o período de vigência deste contrato. Beleza? Fiz a leitura, tá? Tá? E a gente apresentou a obra, as principais características.
Então, fazer duas apontações. A área, a gente acredita que 10 anos seria muito, né? Porque quem encaminhou a proposta foi a galeria, né? A documentação foi a galeria. A gente acredita que 5 anos seria legal ou prorrogável por mais.
Será que eles topam fazer essa operação?
5 por mais
5?
Isso, é. A gente acha 10 anos
um câncer, é. A proposta dos conselheiros e também a inclusão na minuto que as custas do material necessário para a manutenção, tinta, spray, verniz, pincel, rolo, ficará em cargo da OTC e a responsabilidade da dessa manutenção é da área que está instalada
na biblioteca.
Então, mas sim, mas a gente tem meios no Olhadex que isso foi apostado aí.
O material é por conta da UFABC. E quem lida com isso quem vai ser a biblioteca.
Não, é só fornecimento de material. Porque se o artista, a galeria, achar que a obra precisa ser restaurada, digitalizada, ela vai apontar o que ela necessita. Então, geralmente, se é o rolo. Que precisa para limpeza e manutenção da obra, só que isso ficará em cargo da
universidade. Ok. E esse.
O meio é falar que a responsabilidade da manutenção.
Ah, tá.
O artista fala isso.
Aí o autor,
a galeria, tem que ter essa intenção. Exatamente. Quem faz esse apontamento é o autor que faz a galeria. Durante esse período. Por isso que a gente acha que ele é gratuito. Ele faz
o restauro. E se a gente quiser. Como é que fala? Está sendo doada por um tempo, né? Não sei quais são os termos corretos, mas se a gente quiser devolver a obra antes dos 5 anos. Tem alguma coisa que está acordada aqui no termo? Não. É só uma curiosidade. Não sei se isso vai acontecer. Porque você não pode mexer, não sei o que vai acontecer.
Então, eu vou retomar essa pergunta, a pergunta que fiz aqui bem por de brincadeira, mas ela está. É uma obra feita sobre uma base concreta.
Exatamente.
Devolver significa apagar o quê?
É uma devolução simbólica, mas é, né? Não deixa de ser, uma devolução simbólica, que aí, né?
Porque 10 anos é
muito tempo.
5 anos é um prazo aceitável, dentro desse, se a universidade achar que precisa colocar uma outra obra ali, aí teria que chamar ele para a administração, lógico. Só que quando é que o acordo, ele fez uma proposta de 10 anos, a gente está fazendo uma contraproposta de 5 anos. Né? Para ele, é o que a gente acha que esse período é aceitável. A não ser que os conselheiros desse comitê acham que esse tempo de 5 anos.
Mera curiosidade, vamos pegar o bloco B como exemplo, né, das coisas que estão acontecendo lá. Vamos pensar que possa acontecer alguma coisa de ordem estrutural na biblioteca, né? E aí prejudica a obra. Então, quantas vezes vai chover, quantas vezes... Eu não sei, eu fico pensando nessas coisas, eu não sei.
Se a água chegar...
Não é para pensar nisso, não? Não é para pensar nisso?
Porque acabou?
Não?
Não, é? Não. Se a água chegar... uma área, uma parede, praticamente, sim. Ela é bem segura, mas não é impossível acontecer alguma coisa. Eu acho que se acontecer alguma coisa... Ali é uma pintura. E a universidade iria entrar em contato com o artista, comprar.
Falar com tanto graça. Tá.
Ou poderia se colocar uma cláusula, de repente, respaldando em caso de desastres naturais, a universidade se isenta de quaisquer.
O risco de refazer aquilo é o mesmo risco da manutenção. Entendeu?
Não é, Elias, porque a manutenção é uma coisa assim, que com o tempo vai se gastando. Um problema de análise estrutural, por exemplo, pode ser, sei lá.
Pode ser uma causa que faz.
Estou só pensando. Porque a obra sempre é uma coisa muito importante para o artista, e assim tem que ser mesmo. Então, você tem que pensar nisso, né?
Porque se acontece alguma coisa com a parede, ele entra com um processo contra a universidade antes dos 5 anos. ele pode exigir indenização, por mais que esteja, mas existe um acordo.
Eu não sei se não falta algumas cláusulas, se não falta algumas cláusulas complementando isso.
Eu amei que o processo tem que ser encaminhado para a PJ. Acho que tem.
Minha próxima pergunta era exatamente essa.
Então,
mas eu acho que é uma coisa muito simples. Porque ele doou a obra, porque a obra, o caráter ali é autoral. Porque ninguém vai raspar tinta e tirar aquilo ali, não tem como. E se acabei, e assim, vamos ser pragmáticos. Se aquela parede cair, meu, alguma coisa aconteceu de mais grande com a universidade.
Mas, viu?
E aí não seria a obra o problema.
Mas eu acho que o conselho é interessante, é prudente. A consulta à PJ, acho que é interessante. Até para verificar a questão das cláusulas do contrato, da salvaguardar e também transparência.
Porque tem a questão do edital inicial. Então, o edital inicial ele prevê que a obra é regulada. Tá? Então, aqui a gente só está regulamentando para que o período que ela está exposta, porque senão ela vai ficar ad eterno. Então, se a gente não regulamentar essa
Já existe um edital anterior.
Não tem.
Não, mas tem um processo
ali. Se existe um edital. Não, foi feito um edital. Então, nesse edital, na chamada dos artistas, a cláusula é o seguinte: a obra ela será doada para a universidade posteriormente. Então, agora a gente está fazendo a doação.
Tem que
fazer
um processo de doação.
Que é esse processo.
Então, o processo de doação, até porque implica, pode ser que sejam cursos pequenos, mas implica
direitos autorais
para a universidade.
Direitos autorais.
É um curso pequeno.
Mas implica.
Então, é o reitor que vai assinar isso?
Implica no fundado.
Sim.
Agora, né? Amanhã ou depois, ó, eu sempre ponho esse exemplo. Todos nós ganhamos na Mega Sena, e aí não estamos aqui. E não tem um processo, não tem. E vai um doido lá e pinta aquela parede de verde e amarelo.
Não, esse
então,
aqui não. Aqui está regulado, ninguém pode pintar durante 5
anos. Então, por isso que tem que estar no processo. Caso. Tem que ter algo registrado.
Até porque eu duvido que o reitor vai assinar um documento assim, né?
Certeza.
Se é só o mérito, se é para passar só o mérito aqui, a gente até
pode. Mérito
tem.
Mérito
tem.
O edital foi da biblioteca?
Não. O edital
da biblioteca. Foi chamada de artista.
Então, eu acho que o encaminhamento seria PJ, e aí sim a abertura de um processo para doação.
Sim.
Seria o mais.
Então, o que
vale
segurança
Eu acho que
Mas como trata-se de doação, a própria empresa de extensão e cultura, no meu ponto de vista, ela não pode receber algo doado para mim. Na biblioteca, por exemplo, na parede da biblioteca, porque a parede entende-se que ela seja da universidade.
Então, mas no PDI, a biblioteca é a única, é a área que detém a cultura.
Mas nem a eu atendo, mas ele existe sim, mas o que acontece mesmo qualquer processo que você vai passar pela PJ, que ela é subordinada a.
Esse edital, ele está vinculado a que instituição da universidade?
Proeca.
Da Proeca, é um edital da Proeca mesmo.
Eu não sei, mas pelo menos.
Ah, então esse trabalho ele é resultado do edital.
Isso.
E de acordo com o edital, a obra seria doada.
Então, o que acontece?
É um desdobramento do edital.
Eu queria explicar como que foi o contexto anterior. Quando a gente fez a chamada dos artistas, eles concordaram que eles iam por durante um período, e depois iria outro artista, pintaria por cima, então isso já foi acordado previamente. Como calhou o penúltimo ser marido do grupo artista, o que, que aconteceu? Ela não expôs a parede, entendeu? Ela expôs um outro ambiente da universidade, que foi lá em São Bernardo. Então ficou essa obra estampada, que a gente falou assim, a gente vai pintar a parede? Entendeu? Por isso que a gente, a gente sugeriu a doação e a gente conversou com a galeria. Então a galeria que detém os direitos da obra, que ela representa o artista, então ela falou, tudo bem, a gente doa. Ah, a gente quer doar por 3 anos e prolongar por mais 3 anos. Então quer dizer, ela quer que a obra permaneça um bom prazo. A gente acha que 3 anos é muito. Então a gente está com 5 anos, mais 5 anos. Então essa questão de custo, ela já foi acordada lá no início do edital. Agora, se vocês querem ter uma garantia da PJ, todos têm a liberdade de fazer a consulta, né? Mas eu acho que mesmo no contexto que foi criado esse edital, seria uma preocupação desnecessária, ao meu ver. Tá? Mas se vocês querem ter a segurança de que isso não vai ter nenhum custo para a universidade, vai ter o custo da manutenção.
É que eu acho que é mais prudente nós, entendeu? Fazer uma coisa, já que vamos aceitamos, acredito que tenha méritos, ninguém discute, questionado, né, cultural da obra. Agora a questão é as tratativas para isso. Eu acho que é importante que a gente faça nos moldes como normalmente se faça na receita da doação.
Tanto é que tem as causas a respeito da situação, dos direitos, né? A gente tem que falar que a obra é do autor, então essas são as garantias que a galeria que representa o autor, ela quer.
Isso,
tanto é que a gente vou tratar a parede, porque essa obra minha já está boa na nossa universidade, 5 anos, mais 5 anos, se a gente achar que isso é bom. E depois desse tempo, se a universidade vamos continuar, quer pintar e colocar uma outra obra, a universidade tem todo o direito.
Vamos lá. Sugestões, encaminhamentos, considerações.
Tem o mérito cultural, eu continuo achando que o encaminhamento é tratar com a PJ. Que ali tem esse item pela guarda, segurança e conservação, se coloca numa situação nada fácil. Então isso precisa ficar um pouco mais explícito.
Os demais conselheiros concordam? Não podemos dar esse encaminhamento. E acatando, né? A inserção das outras cláusulas.
É, 5 anos, né?
Isso.
Vezes 10. Prorrogar isso por mais 5 anos. Se vocês acharem 5 anos prazo adequado para deixar a obra. E que colocar que as custas do material necessário para nós. Então, um pouco mais difícil, porque de repente pode parecer que não. Que a universidade, o que é essa forma de manutenção? Manutenção é o fornecimento do material. Que a única pessoa que pode tocar na obra é o artista. Tá? Pode fazer.
Mais alguma
como edital, depois que ele temporário, então essa obra ela tem a duração de 4 meses, 4 ou 5 meses no máximo. Então, o próximo artista ia pintar e fazer uma outra obra, e depois do período a gente poderia pintar de branco, preto, cinza. Então a universidade ela tem um ambiente para fazer o que ela quiser. Como a obra permaneceu, por isso que está nesse momento. Então é um cuidado de aprovar no comitê, para que tenha uma resposta na universidade. Não é uma coisa que a Proec achou que vamos receber a obra, vamos organizar aqui, vamos deixar lá. Só que a comunidade vai fazer lá o BIM também vai ficar.
Bom, então, portanto, tem encaminhamento conforme sugestões, né, encaminhamento dos conselheiros. Então, traremos as alterações, sugerimos as alterações e encaminhamento para o PJ para que a gente consiga fazer um processo com a maior lisura possível. Thank you. Bom, encerramos a pauta e agradecemos, né, imensamente, principalmente os três conselheiros que no ano que vem não estarão conosco, né? Mas os servos estarão sempre de portas abertas. Ótimo, estamos muito positivo. A conselheira Giovana, agradecemos imensamente as contribuições. Conselheira Mara, né? Conselheira Patrícia, tá? Nos deixem para o próximo ano, mas venham sempre na Proec uma porta, né? E com certeza, quando quiserem retornar, serão muito bem-vindos. E para os demais, um excelente Natal, um excelente 2019, né? Que nós tenhamos um ano muito melhor do que imaginamos.
Menos pior.
Menos pior. Me declaro errado. Então,